Bezrat Hashem, Daf Samech Alef, Tetra de Juev, Amot, bem-vindos ao novo Daf. Estamos na Daf Samech Amot Bet, na última linha, Tânia. Vechena era Bishimon Ben Yochai Omer, outra alahá de Rabbi Shimon Ben Yochai. Vimos uma alahá no Daf anterior, vimos uma outra alahá agora que não tem nada a ver com o que vimos no Daf anterior, um outro assunto. Fala Rabbi Shimon Ben Yochai. Kivrei Ovdei Kohavim Enam Metamin Baoel. Temos que a alahá de um falecido judeu é que ele impurifica de várias formas. Se a pessoa encosta no corpo do falecido, ele está por impureza de magá, impureza do contato. Se ele carrega o corpo do falecido, mesmo que não encostou diretamente, está por impureza de massá, impureza da carga. Se ele locomove esse corpo do falecido indiretamente, sem encostar, também está impuro, impureza de receita. Se a pessoa está no mesmo recinto do que o corpo do falecido, então ele também está impuro, impureza de tomat oil, impureza do recinto. A empresa do falecido se espalha por todo o recinto. Se a pessoa ele passa por cima de uma cova, de um corpo de um judeu, ele também está impuro, porque ele formou um teto sobre essa cova e ele foi marrair, ele foi como um teto de uma tenda que ele também se impurificou por causa disso. Por fora de Shem Baruch Hai, que um goi não impurifica a empresa da tenda, a empresa do recinto. Como você sabe isso? Shem Baruch Hai falou para o Sul. Ou seja, essa alahá da Tumat Oil se aprende do seguinte passo. Zot HaTorah, Adam Ki Amut Ba'Oil. Essa é a lei de uma pessoa que faleceu dentro de um recinto. Kol HaBaila Oil, Vekol HaSher Ba'Oil, Itmar Shivat Yamim. Todo aquele que vai entrar na tenda, ou já está dentro da tenda na hora do falecimento, vai estar impuro em presença do falecido durante 7 dias, tem uma certa forma de como se purificar, não é nosso assunto agora. Então eu posso falar Adam Ki Amud Ba'Oel. Quem é o Adam? Então fala aqui a Gemara que o povo de Israel é chamado de Adam. É um título. É o povo de Israel. Chamar como falou o Pasuk Vaten Tzoni Tzol Mariti Adam Atem. Falou o Pasuk Adam Atem. O povo de Israel é chamado de Adam. Atem Kruin Adam Ven Avdei Kohavim Kruin Adam. Adam Atem. O povo de Israel é chamado de Adam. É um título importante. Os seres humanos são chamados de Bnei Adam. O povo está chamado de Adam. Porque o povo serve a Hashem, tem muitas mitzvot, é um título maior. Então, o povo está chamado de Adam e os goyim não. Então, quando a Torá fala que quando um Adam falece na tenda, vai purificar tudo que está na tenda, se trata de um judeu, não de um goi. Meitre perguntamos, Venefesh Adab Shashar Elef. O pastor fala com relação à guerra de Midian, que tinha lá, sobrou 16 mil homens. E o Pasuk fala lá, Nefesh Adam, chamam os goim de Midian, de Adam. Parece que o goi também é chamado de Adam. Fala aqui não, Mishum Bema. Uma vez que o Pasuk menciona os animais que subiram nas terras de Midian, comparado com um animal, o goi é sim importante e suficiente para ser chamado de Adam. Porque o goi tem mitzvot, tem 7 mitzvot Bnei Noach. Então, comparado com um animal que não tem nenhuma mitzvah, o goi é chamado de Adam. Porém, comparado com o Yehudi, que tem 613 mitzvot, o goi não é chamado de Adam. Se Adam é um título, porém, ele é relativo, depende da perspectiva. Pergunta a Asher, Yesh ba'ar beim shtemestre de bo Adam, Asher lo yada benimino lesmolo. A história do profeta Yonah e a cidade de Nínive, para quem se lembra, Nínive era uma cidade muito grande do reinado da Assíria. Hashem falou para Yonah, vai e avisa eles que se eles não fizerem tshuva, essa cidade vai ser destruída, todos vão ser mortos lá. Yonah não queria ir, como para quem se lembra da história, e ele foi engolido por um peixe, depois ele foi nessa cidade, e o pastor fala que tem nessa cidade 120 mil homens que não sabem a diferença entre a direita e a esquerda deles. Ou seja, são inocentes. Então, Hashem falou para ele sem repreender a cidade de Nínive. Pois eu posso falar de Adam. Chama eles lá de Adam. Então, os goyim são sim chamados de Adam. Fala Mishum Bema, a mesma resposta. A continuação do posso fala Bema Arabá. Tinha muitos animais dentro. Comparado com os animais, o goi é chamado de Adam. Comparado com o Yehudi, que serve muito mais a Hashem, o goi não é chamado de Adam. Pergunta Kol Oreg Nefesh V'chol Nogia Bechalat Itchatau. O pastor fala, depois da guerra de Midian, todo aquele que encostou num falecido, aquele que matou um goi nessa guerra, ou aquele que encostou num cadáver, vai ter que se purificar em impureza do falecido. Aqui se vê que o goi se impurifica em presa do falecido. E Rabi Shimon ben Yochai fala que não. Fala a primeira resposta, Dilma Iktil Hadmei Yisrael. Fala a Agmará tentando explicar o problema de Rabi Shimon ben Yochai. Por que eles têm que se purificar depois da guerra de Midian? Porque talvez um Yehudi faleceu lá. Aqueles que encostaram no corpo dele se impurificaram a impureza do falecido. Eles têm que se purificar, mas não por causa do cadáver do goi. Verabanan. Porém, os Hamim discutem com o Rabi Shimon ben Yochai. Os Hamim sustentam que o goi sim purifica a impureza de Tumat Ohel, a impureza do recinto. Então, os Hamim aprendem daqui, Lonifkad Menuit, porque o pastor fala, Lonifkad, ninguém do povo só foi Nifkad. Conforme o Hamim Nifkad, significa que ninguém faleceu. Então, como pode ser que eles tenham que se purificar a impureza do falecido depois da guerra de Midian? Falam os Hamim, deve ser que o goi sim purifica a impureza do falecido, inclusive a impureza do recinto, a impureza de Tumat Ohel. Rabi Shimon ben Yochai, Lonifkad menu Ishla Avera. Conforme Rabi Shimon ben Yochai, o que o pastor falou, Lonifkad, não se vê que ninguém morreu lá naquela guerra. Pode ser que algum Yehudi morreu na guerra contra Midian. O que o pastor falou, Lonifkad, é que ninguém pecou com nenhuma goiá na guerra. Isso que o pastor quis falar. Essa é a primeira resposta da Gemara. Ou seja, conforme Rabi Shimon ben Yochai, aparentemente o corpo do goi não impurifica nenhuma impureza. Nem magá, nem massá e nem tumatóe. Conforme Hamim, sim. Ravina Amar tem uma outra explicação do apelido de Rabi Shimon ben Yochai, que é o apelido de Ravina. Neidematino krame atmuye be'oi. É verdade, conforme Rabi Shimon ben Yochai, o pastor que excluiu o goi da impureza de tomar do recinto. Deve ter como falou o pastor que Adam que amud ba'oi. O homem, o Adam, que faleceu na tenda, aí vai purificar a impureza do recinto. O goi não é chamado de Adam comparado com o judeu. Mimagau, maçã, mimatinukna. Porém, até nunca falou que o corpo do falecido não impurifica nenhuma impureza do falecido, nem do contato, nem da carga. Então, fala Ravina, o corpo do falecido, sim, do goi, sim impurifica a impureza do contato, a impureza da carga. Porém, não impurifica a impureza do recinto, que foi no Yashem Baruch Hai. Quando o Terá fala, aquele que encostou no corpo de um goi, na guerra contra a Midian tem que se purificar, é porque ele encostou. Não é só no mesmo recinto e se impurificou por causa de Tumat Ohel. Uma vez que ele encostou no corpo desse goi, ele se impurificou e preso do falecido de 7 dias. E Ramim sustenta que o goi purifica a impureza do recinto também. Continuamos com a Mishnah. Irecita amaná venit maná liot kohen gadol. Para quem se lembra desse caso, vamos revisar. Para quem não se lembra, vamos aprender. Um kohen comum noivou com uma viúva, uma amaná. E ele foi nomeado Kohen Gadol. O Kohen Gadol não pode casar com uma viúva. O que ele faz? Irnos, uma vez que já noivou com ela, já fez o Kiddushin, já é esposa dele. E foi esposa dele numa situação permitida. Ele era um Kohen comum. Então ele pode casar com ela mesmo que foi nomeado Kohen Gadol antes do casamento. Mas é a fonte disso na Gemara. O Maaseh Yehoshua ben Gamla, Shekideshet Marta Bat Baitus. Aconteceu com Yehoshua ben Gamla, que era um Kohen. Ele noivou com Marta Bat Baitus, que era uma viúva. Era muito rica. O Minau Amelech Liot Kohen Gadol. E o rei lá, Yanai, nomeou Yehoshua ben Gamla Kohen Gadol. Vekansan. E mesmo que ele foi nomeado Kohen Gadol, ele casou com ela, porque ele noivou já com ela da forma permitida, ele casou com ela depois. Mesmo que virou Kohen Gadol, nesse interim ele pode casar. Porém, Shomeret Yavam, Shinaflalifnei Kohen Idiot. Porém, se tinha uma pessoa casada com uma mulher, ele faleceu sem filhos. E agora ela entra na situação do Ibum para o irmão do marido dela, o Yavam. Ele é coelho. E ela é viúva. Venit Manaliot Yot Kohen Gadol. Nesse interim ele foi nomeado Kohen Gadol. O que ele faz? Será que ele pode fazer Ibum com essa viúva? Afarpisha Saba Mahamar. Mesmo que ele fez o Mahamar, ele noivou com ela. Deu o dinheiro do noivado, deu o documento do noivado para ela. Harezelo Ichnos. Ele não pode casar com ela. Vamos lembrar por quê. E qual a diferença desse caso? O primeiro caso. Fala na tanda, vamos falar a breta. Minai she'im irese ta amaná venit maná liot kohen gadol she'ichnos. Qual a fonte dessa alahá? Que se um kohen comum noivou com uma viúva e ele foi nomeado kohen gadol, ele pode casar com ela? Pode fazer a relação. Tá, mas mano, falou o passo que kach isha. Primeiro passo que fala amaná, grusha, halalá, zoná, loikach. O kohen gadol não pode pegar uma mulher viúva, nem uma mulher divorciada, nem uma mulher que é halalá, é filha de um kohen com uma mulher proibida para ele, é uma halalá, e nem com uma zoná. Depois o pastor fala e carrixa. Depois o pastor conclui que ele tem que pegar uma mulher virgem. Então, pegar aqui significa noivar. Alahá do Kohen é que ele tem que noivar como era permitida para ele. O noivado é o Kiddushin. É o casamento pela Torá já. Não fez a relação ainda, mas já estão casados. Isso que o pastor fala. Quando ele vai pegar ela, ela tem que ser permitida para ele. Aqui nessa situação, o Kohen comum pegou e noivou com uma viúva. Depois ele foi nomeado Kohen Gadol. Por isso foi depois do noivado. Então o Kohen Gadol pode casar com ela, porque o noivado foi permitido. Pergunta a Yahri se é assim, Shomberet Yavam Nami. Se é assim também com relação ali do Ibum. Também deve ser permitida. A nossa Mishnah fala que não. Se o Kohen Gadol tem uma Yevamá e depois ele foi nomeado Kohen Gadol, mesmo que ele fez uma Amara com ela, ele não pode casar com ela, não pode fazer Ibum. Por quê? Isha velo Yevamá. Porque eu posso falar Ikar Isha. Pegue a mulher. E como com certeza pegar, você vai pegar a mulher. Porque eu posso falar a mulher. Para falar a mulher, mulher comum. Não uma Yevamá, que está numa situação específica. Com essa Yevamá, a Torá fala que não. Mesmo que essa Yevamá estava vinculada a esse Kohen comum. Ela é viúva. Estava vinculada já a ele. Ele fez uma Amara com ela. Mesmo assim, ele não pode casar com ela. Uma Xereta Katumun, decreto da Torá, assim que se explica os psukim. Se foi nomeado Kohen Gadol do Ibum, ele não pode fazer Ibum com ela. Continuamos. Maasebe Yoshua. Aconteceu com Yoshua Bergamla, como já vimos, que ele foi nomeado Kohen Gadol, ele se casou com a noiva dele, Marta Babaitos. Porém, a Mishnah fala que ele foi nomeado pelo rei. O rei nomeou ele Kohen Gadol. Minau Init Manalo, parece que só o rei nomeou, mas ele não foi nomeado oficialmente pelo Sanedrin, o Tribunal Supremo, os Kohanim. Amar a Bessu disse a Yosef, Ktir Kahazina Acha. Fala a Bessu, eu vejo que tem uma coisa errada aqui. Tem uma certa trama. Qual é a trama? Namara vasi sravasi tarkeva de dinri aila lei Marta Babaitos leianai malaka. Marta Babaitos deu uma grande quantidade de moedas de ouro para o rei Yanai ademukilei leushua ben gamla bekaanerav. Em troca disso que ele vai nomear o noivo dela, Yoshua ben gamla o Kohen Gadol. Ou seja, o rei nomeou ele Kohen Gadol, mas ele não era apropriado a esse cargo. Ele não era tão especial assim para ser o Kohen Gadol. Mas isso que aconteceu. Começamos uma nova Mishnah. Kohen Gadol Shemet Achiv, Cholet Zelo Miabem. Se o Kohen Gadol tem um irmão, faleceu sem filhos, agora tem uma Eva mais esperando para o Ibum ou a Halitza do Kohen Gadol. O Kohen Gadol tem que fazer a Halitza, não pode fazer o Ibum porque ela é viúva. Vamos lá. Kapasik Betane, a Mishnah generalizou. Loshna Mina Irusin, Loshna Mina Nesui, não faz diferença se ela é viúva do noivado, ou seja, ela é virgem. Ou ela é viva do casamento e ela não é mais virgem. Não faz diferença, o Kohen Gadol não pode fazer Ibum com ela. Pergunta uma Mishnah Mina Nesui ainda, porque não pode fazer Ibum com a viúva de um casamento. A Severo está seu. Porque de um lado tem a mitzvah ativa do Ibum, Evamai Avoalea. De outro lado tem duas proibições. Tem a mitzvah ativa do Kohen Gadol se casar com uma mulher virgem. E a proibição, por dedução se aprende, que não pode se casar com uma mulher que não é virgem, uma beulá. E tem uma proibição explícita no passo, que é a alma na loica, ela não pode se casar com uma mulher viúva. Então, quando temos esse conflito, a mitzvah ativa não é mais forte do que outra mitzvah ativa e uma proibição que vão contra a primeira mitzvah ativa. Então, a mitzvah ativa do Ibum não vai empurrar, não vai dorrer essa mitzvah ativa de betulá, be'amav ikarishá, que ele tem que casar com uma mulher virgem. E no caso ela não é virgem, mas ela é viúva de um casamento. E é da proibição de Amaná Noiká, que não pode se casar com uma viúva, então ele não pode fazer Ibum. E Lamina Eiro, sim, porém, se ela é só viúva do noivado, ela é virgem, ela é betulá. E a voce bem tretlota, você deveria vir a mitzvah ativa do Ibum. Rejeitar a única proibição, a proibição de Amaná Noiká. A seto relota, para quem se lembra. Vem a mitzvah ativa do Ibum, rejeita essa proibição de Amaná Noiká, de ele se casar com uma viúva. Vimos um exemplo no começo da Maseret, a pessoa pode vestir um tzitzit de leilinho, mesmo que é kilaim, não pode vestir kilaim. Porém, no tzitzit, vem a mitzvah do tzitzit, rejeita a proibição do kilaim, por que não é a mesma coisa? Fala, gzerabiyari shonatu biashna. Realmente, a primeira relação seria permitida, a primeira relação seria a mitzvah do Ibum. Porém, depois disso, a segunda relação, já não tem mais a mitzvah do Ibum, a mitzvah do Ibum é a primeira relação só. A segunda relação volta a ser proibida por ela ser viúva. Então, fala Amará, os Hamim proibiram de fazer a primeira relação, porque talvez ele vai querer fazer a segunda relação. Então, ato biashnia, para que ele não chegue a fazer a segunda relação, ele vai ter a proibição de Amaná loikar. para ser viúva, já proibiram a primeira relação também, uma lei, uma cerca rabínica. Começamos uma nova Mishnah. Coelho de outro isa ailonito. O coelho comum não pode se casar com uma ailonito. O que é uma ailonito? Uma mulher que tem sinais masculinos no corpo dela. Tem a voz grossa, tem outras partes do corpo que parecem como um homem. Então, à frente, o que como você diagnostica essa ailonito? E ela não pode ter filhos. Ela é estéril. Então, o coelho comum não pode se casar com uma ailonito. Ela é quem? Fora uma situação que, e com exceção a uma situação que ela tem, que ele já tem uma mulher e tem filhos, ele já cumpriu a mensagem de Priyaur Via. Já tem filhos com outra mulher, ele pode se casar com uma Ailonito. O seu aprendiz está na cama é que o motivo que o Coen não pode se casar com uma Ailonito é porque a pessoa tem a obrigação de ter filhos. Não pode se casar com uma mulher que não vai dar filhos para ele. Uma Ailonito é estéril completamente. Mesmo que esse Coen tenha sim mulher e filhos, ele não pode se casar com uma Ailonit. Por quê? Loisa Ailonit, Izoná Murabatura. Porque fala de Judá, uma Ailonit é uma Zoná. Essa é a Zoná que o Pasuk menciona, que o Coen não pode se casar com ela. Mas agora, por que ela é uma Zoná? O que ela fez de errado? Bahamim fala Bahamim, En Zoná ela Gioret, Umeshukhreret, Veshinivala, Beilazot. Fala Hamim, diferente da viúva. Uma Ailonit não é uma mulher zoná. Ela pode ser uma mulher virgem, ela não é considerada uma zoná. Não fez nada de errado. Em zoná, ela, qual é a situação que tem uma mulher zoná? Gioret, uma convertida que fez a relação com o goi antes de se converter. O Meshukhreret, uma escrava que fez a relação com o escravo. Meshinivala, Beirat, Zunta, outra mulher do povo de Israel que fez uma relação proibida. Uma judia fez a relação com um homem bastardo, um mamzer. Ela vira uma zoná, ou pecado de adultério, ela vira uma zoná e não pode casar com Coen. Porém, uma Ailonit não. O motivo que proibiríamos um Coen de se casar com uma Ailonit é só se ele não tem mulher e filhos. Isso fala aqui a Mishnah. Vamos explicar melhor na Gemara. Amar Eresgaluta Neravuna. Falou Eresgaluta para Avuna. Eresgaluta era o rei do povo de Israel na Babilônia, na diáspora. Maitá, qual é o motivo que o Coen não pode se casar com uma Ailonit? Mishum, pior viá. Porque ele tem que ter filhos? A mensagem de Priyaur Via? A Priyaur Via é Kuanim de Mafkid e Beyeselo Mafkid. Somente os Kuanim têm essa obrigação de Priyaur Via? O resto do povo não? Um Israel comum pode casar com uma Ailonita e não tem que ter filhos? Como você também tem que ter filhos? Então, por que somente o Kohen não pode casar com uma Ailonita se ele não tem mulher e filhos? A Marley falou a Ravuna, Mishum de Kabai Lemit Neseifa. O que a Mishnah fala que o Kohen não pode se casar com uma Ailonit é de passagem. Ou seja, seria a mesma alahá com um Israel que não tem filhos. Ele tem que se casar com uma mulher que pode dar filhos para ele. Essa alahá não é diferente do Kohen e o Israel. Porém, o motivo que a Mishnah mencionou o Kohen é para ensinar a continuação. Que a Mishnah fala para ele, se ele tem mulher e filhos, mesmo o Kohen pode se casar com uma Ailonit. E a Bíblia fala que não, porque ela é uma zoná. Na vida do Almeida, fala que Jeshua Isha, tiramos a página, Vejeshua Banim, que a família vida, mesmo que esse Coen tem mulher e filhos, ele não pode se casar com a Ailonit, Loisa Ailonit, Xizoná, Murabatura, porque ele é chamado de uma zoná pela Torá. E o Coen não pode se casar com uma zoná, da zoná Kuanim de Mafkide. Somente os Kuanim estão proibidos de casar com uma zoná, Veisrael o Mafkide, porém o resto do povo não está proibido de se casar com uma zoná. Então, numa situação que o Israel já tem mulher e filhos, ele pode se casar com uma Ailonit, mesmo com a família Judá, mesmo que ele consideraria ela uma zoná. Mishumar Hiktane Kohen. Por isso, a Mishnah começa mencionando a Alahá do Kohen. Para falar que na situação que ele tem mulher e filhos com a família Judá, ele não pode se casar com uma Ailonit, e o Israel como um poderia. Fala Maravuna, Maita Madre Abida, qual é o motivo da opinião de Abida? Por que considerar uma Ailonit que nunca fez uma relação proibida uma zona? Dirti porque falou o Pasuk. Ela não é como Abida. Por que falou o Pasuk? Achlu velo isbal, isnu velo ifrotsu. Eles vão comer e não vão saciar, vocês vão comer por gula, vão fazer relações, velo ifrotsu, não vão ter filhos. Do kol biashe enba pizza, enaila bilatznut. O pessoal que fala Isnu velo ifrotsu. Bilat Isnu, a relação entre a pessoa e uma zoná, fala que a Gemara é uma relação que a mulher nunca pode ter filhos. Uma situação que a mulher nunca pode ter filhos, como a Ailonit, essa relação é Bilat Isnu, é uma relação como a pessoa e uma zoná. Então, fala a Bidá que uma Elonit quer fazer a relação, vai virar uma Zoná, e o Kohen não pode se casar com ela. Não pode se casar com uma Zoná. Então, a Natália fala a Braita. Um Kohen não pode se casar com uma menina que tem menos do que Bat Mitzvah, menos do que 12 anos de idade. Por quê? Amale Rav Chisda de Rabba. Falou Rav Chisda para Rabba, Pok Ayin Ba. Vai pesquisar por que a beleza proibiu. Dele Urta Baila Ravuna Minah. Porque eu sei que Ravuna vai vir à noite perguntar para você qual é o motivo dessa alacha. Então vai pesquisar, vai se preparar para essa pergunta. Nafak Ayin Ba. Rabba saiu, ele foi pesquisar essa alacha. A conclusão de Rabba foi: a beleza é Savala Kirabi Meir. Vê se vai dar aquela beleza, vai como Rabi Meir em uma alahá e vai como Rabi Meir em outra alahá. O que significa isso? Vai dar aquela Rabi Meir. A beleza sendo como Rabi Meir. De raiz le miúta. Que Rabi Meir, quando tem uma dúvida, se algo é, por exemplo, kasher ou taref, e a maioria diz que é kasher, a minoria diz que é taref, Rabi Meir tem um receio, ele suspeita que esse objeto, esse alimento, é da minoria. Mesmo que a maioria fala uma coisa e a minoria fala outra, Rabi Meir tem uma raiz leniuta, tem suspeita sobre a minoria. Então, com o nosso caso, o Kohen não pode se casar com a menina que tem menos do que Bat Mitzvah, porque temos um receio que essa menina faz parte da minoria das mulheres, que são Ailonit. E daí? Você vai lá que Rabi Yudá, e a beleza vai como Rabi Yudá também, da Amar, que falou Rabi Yudá, Ailonit Zona Ávia, que a beleza vai como Rabi Yudá. E Rabi Yudá disse que é uma Ailonit, por categoria, é uma Zona. Como já explicamos. Então, se temos uma criança menos do que Bat Mitzvah, não sabemos se ela é Ailonit ou não, e a beleza proibiu o Kohen de se casar com ela, é porque tem o receio que talvez ela é uma Ailonit. Mesmo que só a minoria das mulheres é uma Ailonit, ele vai como Rabi Meir de Raiz Lemiuta. E também a beleza vai como Rabi Yudá, que fala que o Kohen não pode se casar com uma Ailonit, porque a Ailonit é considerada uma Zoná. Isso falou Rabba, o motivo da opinião de Rabi Eliezer. Vê que Rabi Meir me salvar lá. Como podemos falar que a beleza é como Rabi Meir, que tem um receio sobre a minoria, uma suspeita dessa sobre a minoria? A Tânia Breta fala diferente. Katanu Ktana Lohotin Vilome Yabin Nive Rabi Meir. Fala Rabi Meir, se tem um Yavam menos do que Bar Mitzvah, ou uma Yevamah menos do que Bat Mitzvah, fala Rabi Meir, Lohotin, não se faz nem a Haritza, Vilome Yabin, nem se faz o Ibum. Nive Rabi Meir, essa é a primeira de Rabi Meir. Amriu Lode Rabi Meir, fala para Rabi Meir, e a fé a Marta Shin Holtzi. Você falou muito bem, não se faz a Haritza, se o Yavam ou Yavamah tem menos do que Bat Mitzvah ou Bat Mitzvah. Isso tudo bem. Por quê? Ish Ktive Parashah. Porque a Torá fala na Parashah da Haritza, o Ish, o homem. O homem é mais do que Bar Mitzvah, o Yavam que tem menos do que Bat Mitzvah não pode fazer a Haritza. O Makshin Nishale Ish, a Torá escreveu lá, perto do Yavam, escreveu lá a Yavamah. Vamos fazer o Ekesh, a associação dos dois, por isso a Torá aproximou os dois para aprender uma alahá disso. E vamos associá-los assim, como o homem tem que ter mais do que Bar Mitzvah para fazer a Haritza, também a mulher tem que ter mais do que Bat Mitzvah para passar pela Haritza. Tudo bem. Isso dá para entender. Ela maita ma eleabim. Porém, por que você disse que não pode fazer Ibu? Poderia fazer Ibu. A Torá não fala nada nome, a palavra Ish com relação ao Ibu, só com relação à Haritza. Amalei, falou Rabi Meir, Katan Shema em Matzessaris. O Yavá menos do que Bar Mitzvah não pode fazer Ibum, porque temos um receio que ele faz parte da minoria das pessoas que são estéreo, que não podem ter filhos. E a função do Ibum é que o irmão do falecido vai se casar com Yavamá para continuar a descendência daquele que faleceu sem filhos. Um Saris, um estéreo, não pode ter filhos, não pode fazer a mitzvah do Ibum. Não tem a mitzvah do Ibum. Tanai, com relação a Ivama, que tem menos do que Bat Mitzvah, Shema Timatze Ailonit. Temos o receio que ela faz parte da minoria das pessoas, que são Ailonit. Então, Rabi Meir tem um receio sobre a minoria. E fala que não pode fazer Ibu. Então, o que acontece? Então, qual seria a consequência disso? Venimtsiu Pogim Perva. E se encontra que esse Yavam é um Saris ou a Ivama é uma Ailonit, não tem a mitzvah do Ibum. Então tem a proibição de se casar com a esposa do irmão, se não tem a mitzvah do Ibum. Então fala, Rabi Meir não faz o Ibum até que os dois façam Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. Isso falou Rabi Meir. Metania Breta disse que Tanam Metia Bemet Venacholet de Virabelezer. Aqui vem a opinião de Rabelez, não como Rabi Meir, que uma menina que tem menos do que Bat Mitzah pode passar pelo Ibum e não pode passar pela Haritzah. Está aqui se claramente que Rabelez não concorda com Rabi Meir. Rabelez não vai suspeitar que essa menina faz parte da minoria, que é a Elonit, por isso ela pode fazer Ibum. Iraba disse que Rabelez vai com Rabi Meir para falar que ela que o Kohen não pode casar com a menina que tem menos do que Bat Mitzvah, talvez ela vai se encontrar Elonit. Aqui Rabelez não tem esse receio que qualquer menina é uma Elonit. E que Rabi Dami Savava, e como Rabelez pode falar que Rabelez vai com Rabi Dami, que fala que uma Elonit é uma Zoná, até a Breda fala diferente. Zoná, Zoná que Shema de Rabelez. Fala Rabelez, Zoná, que está mencionada no Passu, que não pode casar com Kohen, é como a palavra diz, Zoná. Quer dizer, Zoná, mulher que traiu. Fala Rabelez, a Zoná é uma mulher casada que traiu o marido. Essa é a Zoná que não pode casar com Kohen. Essa é a primeira opinião da Breda. Rabi Akiva, me disse Rabi Akiva, Zoná Zumufke. Fala Rabi Akiva, Zoná é uma mulher que faz relação com qualquer pessoa. Então essa é uma Zoná, essa não pode se casar com um Kohen. Rabi Matia Ben Harash, me fala o sábio, uma outra opinião. Afilo Alach Baalá Leashkotá o Baalá Leabed Baderech Asá Zoná. Dificultando muito mais a Alachá, fala Matia Ben Harash. No assunto da Sotá, o marido fala para sua esposa, olha, não fica sozinha com fulano. E a esposa ficou sozinha com esse sujeito. Agora estamos tendo a suspeita que ela traiu o marido dela. Ela é uma sotá. Tem que levar ela no Betamidash. Ela vai tomar uma água especial, mãe mamarim, mei sotá. Vai verificar ela se ela fica doente imediatamente e falecer a curto prazo ou longo prazo, ela é culpada. Se ela foi abençoada com fertilidade, ela é inocente. Aí ela vai continuar permitida ao marido dela. Fala Ramat Ben Harash. Mesmo que o marido fez a relação com ela depois que ela foi suspeita, o que seria proibido, porque talvez ela traiu ele. Ele não pode fazer a relação com ela, ele fez a relação com ela no caminho, por exemplo, do Betamigdash, para tomar essa água. Essa zona já é chamada de uma zona, ela fez uma relação proibida, mesmo com o marido dela, é uma zona, não pode nunca mais casar com o coelho. Mesmo que o marido falece, não pode casar com o coelho. Rabi Yudamir fala, ele dá uma outra opinião. Zona zoa elonit. Aqui é essa opinião de Rabi Yudá. Que é Zoná? Zoná é uma Elonit, que ela nunca pode ter filhos, então a relação com ela é como uma relação com uma Zoná. Então ela é uma Zoná que não pode casar com o Kohen. Vachachamim, o menino fala, Vachachamim, en Zoná ela guiorit ou mechuchret vechinivalá beilat zmut. Fala, Vachachamim, aparentemente ela cai como Vachachamim. O que é uma Zoná que não pode casar com o Kohen? Ou é uma convertida que já fez a relação com o Goi antes de se converter. Ou uma escrava que fez a relação com o escravo. Ou uma mulher judia que fez uma relação proibida de adultério com um parente proibido para ela ou com um mamzer. Ela é uma zona, não pode casar com Kohen. Rabi Elazar, meu disse Rabi Elazar, panui abala pnuya, shelo yeshem ishut asa zona. Fala Rabi Elazar, o que é uma mulher zona? O que é uma mulher que fez uma relação proibida? Mesmo um solteiro que fez a relação com uma solteira, não em nome do casamento, ela se torna uma zona, não pode se casar nunca mais com Kohen. O que se vê daqui? Que Rabi Eliezer, que é a primeira opinião da Breta, não é como Rabi Yudá. Rabi Eliezer disse que a mulher Zoná é a mulher que traiu o marido dela. E Rabi Yudá disse que a Zoná é uma Elonit. Então não pode ser que Rabi Eliezer disse que o motivo que o Kohen não pode se casar com uma mulher que tem menos do que Bat Mitzvah é porque ele vai como Rabi Meir e Rabi Yudá. Tem um receio que ela é uma Elonit e uma Elonit é uma Zoná. Porque conforme Rabi Eliezer, uma Elonit não é uma Zoná. E seria permitida para o Kohen. Pela Maravada Bará, o Cristo fala Maravada Bará, uma outra explicação da opinião de Abelhez, não como o Rabba disse. Por que o Kohen não pode esquecer com a menina que tem menos do que Bat Mitzvah? Fala Maravada Bará, Ahabe Kohen Gadol Askina. Aqui se trata de um Kohen Gadol. Esse é o Kohen que Abelhez mencionou. Então o quê? Leima Kamela, se o Kohen Gadol vai se casar com a menina que tem menos do que Bat Mitzvah, vai fazer a relação com ela, quando é que esse casamento vai virar um casamento pela Torá? Nerigadla, quando ela fizer Bat Mitzvah. Então, Beulai, nesse momento que ela vai fazer Bat Mitzvah, e ela já fez a relação com o Kohen Gadol, ela não é mais virgem na hora do casamento pela Torá, que acontece automaticamente depois do Bat Mitzvah. Então, o quê? O Kohen Gadol não pode se casar com ela que não é virgem, mesmo que foi ele próprio que fez a relação com ela, não no casamento. Como vimos no Dafa anterior, se o Kohen Gadol assedia uma mulher, ele não pode se casar com ela depois, porque ela não é mais virgem, mesmo que foi ele que fez a relação com ela. Então aqui é a mesma coisa. E não pode se casar com uma que tem menos do que bat mitzvah, porque na hora do casamento ela não vai estar mais virgem quando ela fizer bat mitzvah. Pergunta a Amar, Rava disse, Rava Mikli Leif. Fala Rava sobre Ravada Barava. Ravada Barava disse isso sem prestar atenção. Por quê? E Dekatia avua, Meishata ou Dekadela? Se quem casou ela com o Kohen Gadol foi o pai dela, esse casamento é válido pela Torá. O pai tem a força de casar a sua filha, mesmo menor do que bat mitzvah, pela Torá. Então o casamento valeu, seria permitido para o Kohen Gadol. Veio de Katia Nafsha, por em si não foi o pai dela que casou, ela própria foi e se casou com o Kohen Gadol. Rabbi Eliezer revelou Rabbanan, somente Rabbi Eliezer proíbe o Kohen Gadol de se casar com essa mulher dessa forma? Não, Rahamim? Todos concordariam que é proibido. Quando ela se casa ela própria, menos do que bat mitzvah, o casamento é só um casamento pela lei rabínica. Então quando ele vai se casar pela Torá, ela não vai ser mais virgem. E está proibida, conforme todas as opiniões. Não só como Rabbi Eliezer, conforme Rahamim também. E parece que foi só Rabbi Eliezer que disse essa laca, não Rahamim. E lá amarava, por isso explicou Rava diferente o que Rabbi Eliezer disse. Leu lá de Kohen Etiot, Mechaishin al-Shematit Pate, Alav. Fala Rava, o motivo que o Kohen não pode se casar com a menina que tem menos do que o bat mitzvah, se aplica a qualquer Kohen. O motivo é porque Shematit Pate, Alav. Porque temos o receio que ela vai ser convencida, depois de estar casada com esse Kohen, de fazer a relação com outro homem, uma menina que tem menos do que bat mitzvah, não tem tanto discernimento, ela pode ser convencida a fazer a relação proibida, e ela vai trair o marido. Então, para não acontecer isso, não se, que o Kohen não se case com uma menina que tem menos do que bat mitzvah, para sua esposa não chegar a trair ele. Pergunta, se é assim, qualquer pessoa do povo de Israel não poderia casar com uma menina dessas? Ninguém do povo pode estar com a sua esposa que traiu ele, porque ele às vezes diz com relação ao Kohen, fala petuiktana onesu, um conceito, e quando alguém vem a ser, e incita uma menina que tem menos do que bat mitzvah a fazer a relação, é constante que está violentando ela, porque ela não tem discernimento, ela não tem dat. Se ela não tem discernimento, é considerado que ela fez isso de forma forçada. Ela não aceitou isso porque ela não tem essa capacidade de discernir, aceitar de forma madura, como uma adulta. Então é como se ela foi violentada. Então, se é um Kohen, sabemos que se a esposa do Kohen foi violentada, ele tem que se divorciar dela, infelizmente. E se é um Israel, ele pode continuar casado com sua esposa. Então, um Israel pode casar com uma menina que tem menos do que bat mitzvah, que mesmo que ela vai ser forçada a fazer a relação com outro homem, ou vai ser incitada, vai ser a mesma coisa. O Israel pode continuar casado com ela, porém um Kohen não. Então, para não ter isso com o Kohen, ele não pode se casar com uma criança dessas. Isso fala aqui, Agmará. Rafapa deu uma outra explicação do que a beleza disse. Bekohen Gadol. E a beleza falou que não pode se casar com uma menina, menos do que bat mitzvah, é estado do Kohen Gadol. Vai estar na Udetana. E o que a beleza disse vai como o que essa Braita falou. Betula. O pastor fala que o Kohen Gadol tem que casar com mulher virgem. E a Choloktana, será que mesmo que ela tem menos do que bat mitzvah, pode se casar com o Kohen Gadol? Talmud Omar Isha. Falou o pastor que não, uma mulher que tem mais do que bat mitzvah. E Isha, se é uma mulher que tem mais do que bat mitzvah, e a Chol Bogeret, será que ela pode ter mais do que 12 anos e meio de idade? Talmud Omar falou o pastor Betula, tem que ser completamente virgem. E uma mulher que já fez 12 anos e meio de idade, mesmo que ela nunca fez a relação, ela já perdeu parte dos betulim, as cartilagens, como já vimos em extenso até agora nos apim anteriores. Então, como fica isso? A Kate, com quem o Kohen Gadol pode se casar? Nem com a menina que tem menos do que bat mitzvah, nem com uma bogeret. Então, Yatzta Michal Katnut, Lechal Bagrut Lobata. A mulher que pode se casar com o Kohen Gadol é uma Nara. Ela já saiu da categoria de Kitana, ela já fez 12 anos, mas ela não tem 12 anos e meio. Ela tem entre 12 anos e 12 anos e meio, é uma Nara, e pode se casar com o Kohen Gadol. Então isso fala, beleza, que o Kohen Gadol não pode se casar com uma Kitana, somente com uma Nara. E vimos que é uma Machloket, se o Kohen Gadol pode se casar com uma Bogeret ou não, na beleza da Bishimon, uma discussão sobre isso. E ela aparentemente é que é proibido. Rav Nachman Yitzchak Amar, fala Rav Nachman Yitzchak uma outra explicação. Haitana Udetan, Rav Reza vê como esse seguinte sábio da Braita, Betula. O pastor fala que Kohen Gadol tem que casar com a Betula, uma mulher virgem. E Betulá é a Nara. Betulá significa Nara. Em essência, quando a Torá fala Betulá, significa a mulher que tem entre 12 anos e 12 anos e meio. Vejam o nome como falou o Passuco também, a Nara Tuvat Maremeod Betulá. Falou o Passuco com relação a Rifká, que a jovem, a Nara, a Tuvat Maremeod, ela tinha uma boa aparência, Betulá, e ela era virgem. Para quem isso é tudo é relevante para nós? Que ela é uma jovem, que ela é virgem. Fala agora para nós ensinar quando a Torá fala Betulá, significa uma jovem que tem 12 anos de idade. 12 anos até 12 anos e meio. Então quando a Torá fala que o Kohen pode se casar somente com uma Betulá, significa uma mulher que tem essa idade, de 12 anos até 12 anos e meio. Rabi Elazar me disse, Rabi Elazar, panui abá ala pnia shelo lishem yishut asa azonah. Voltando a essa halakha de Rabi Elazar, que se um solteiro faz a relação com uma solteira não em nome do casamento, ela é considerada uma zona depois disso, ela não pode se casar com um coelho. Amar Avamram disse a Avamram, ele é halakha que Rabi Elazar, halakha não é como Rabi Elazar. Halakha é como Rechamim, que somente, por exemplo, se uma convertida que fez a relação com um goi antes de se converter é uma zona, não pode se casar com um coelho. E uma escrava que fez a relação com um escravo não pode se casar com Cohen nunca mais, porque é uma zoná. Ou uma judia normal que fez a relação proibida de adultério, ou a relação com uma mamzer, por exemplo, um filho bastardo, ela vira uma zoná, não pode se casar com Cohen, mas uma elonit não é uma zoná. E também uma mulher solteira que fez a relação com um solteiro não vira uma zoná e pode se casar com Cohen. Paramos aqui por hoje. No próximo, na mãozão, Malachá, como a pessoa cumpre a mitzvah de Piyar Viá. Quantos filhos a pessoa precisa ter? De onde se aprende isso e muito mais no próximo DAF? Não perca, obrigado pela atenção. Por causa do Nairo, lá, amém, amém.